minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença, só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor.
No Evangelho de João, no capítulo 2, no casamento das bodas de Caná, onde Jesus realizou o primeiro milagre, houve um grande momento de tensão naquele casamento, no início de uma jornada a dois, onde o nome da família seria envergonhado, vituperado, mas eles tinham convidado Jesus. Você imagine se Jesus não estivesse ali. Imagine se Jesus não estivesse naquele casamento. Imagine se Jesus não tivesse sido convidado. Eu quero já fazer uma pergunta. Você convidou Jesus para o seu casamento ou apenas você convidou um pastor para fazer a cerimônia do seu casamento? É diferente, viu? É diferente. Quando você convida um pastor para fazer a cerimônia do seu casamento, é um princípio maravilhoso, mas o preceito é Jesus tem que estar dentro da sua casa, dentro do seu coração, e você deve ser igreja. Deve ser igreja. Você pode até ter se casado dentro de uma igreja evangélica, mas você precisa saber, ter convicção que Jesus está dentro do seu lar, do seu matrimônio. Aí, as coisas, quando surpreenderem você, você vai saber que tem o Senhor que pode fazer todas as coisas, transformar vergonha em alegria. E é esse ponto que nós vamos tratar. Versículos 9 e 10 do Evangelho de João, do capítulo 2, versículos 9 e 10, nós encontramos escrito assim na palavra do Senhor. Versículos 9 e 10. Está escrito: E logo o mestre Sala provou e a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o noivo e disse: Todos põem primeiro o vinho bom. E quando já beberam, fartamente então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Foi o que nós lemos aqui nestes versículos. A ordem natural das coisas, da nossa vida, nos indica, nos orienta com o passar dos dias, o passar das semanas, meses, enfim, com o passar do tempo, as coisas têm uma tendência a se desgastar, porque é natural. As coisas acabam se desgastando. É por esse motivo que a nossa vida, estamos falando sobre casamento, família, é por esse motivo que a vida espiritual também não pode se desgastar. Por isso que tem que ser todos os dias. A lei deve ser dada, faz uma cópia, medita nela de noite, todos os dias da sua vida. É por isso que nós estamos batendo nesta tecla aqui e vamos bater até Jesus voltar. Então o desgaste acontece em várias áreas da nossa vida. Você que trabalha numa empresa, se não tiver uma pessoa fomentando, animando, incentivando você, você vai acabar relaxando. Não entenda como ofensa, acaba relaxando. E assim somos nós. Nós somos assim. E no casamento não é diferente. Não é diferente. Isso tem refletido na vida conjugal, ou seja, esse desgaste, porque as pessoas têm vivido cada vez menos felizes e raramente estamos recebendo convites de bodas de prata, de ouro ou de diamante, porque a vitalidade, a felicidade no casamento tem sido cada vez mais raras. Mas Deus diz que existe felicidade no casamento, é nesta tecla que eu quero bater hoje. Você que está casando, saiba que é possível ter alegria dentro do casamento. Há adversidades, mas o Senhor está dentro do seu casamento. Se ele estiver, as coisas serão solucionadas, administradas a contento, e o nome dele será engrandecido, e você será aperfeiçoado, amadurecido. E nós temos essa convicção. Então, processos que estamos vendo aí, muitos processos de divórcio, separação, aumentam a cada dia, né? Assim como aumenta o número de casamento, mesmo porque a população aumentou, mas a mesma forma que casam-se, eles separam-se porque não casou, não deu certo, não é? Então qual é a alternativa? Então, a alternativa do divórcio, da separação, é cada vez mais frequente por causa do desgaste e por entrar na possibilidade que se não der certo, porque hoje tem pastores que ensinam assim que não tem problema. Pastores humanistas, relativistas, ensinam que o casamento, você tem que procurar a sua felicidade. Não interessa a vontade de Deus, esquece a Bíblia. O que interessa é a sua felicidade, inclusive no âmbito relacionado à família. Existem até o casamento... Hoje, diferentes, onde um mora numa casa, outro mora numa outra, já falamos sobre isso aqui em outras oportunidades. Criação independente, né, você ter filho independente de casamento. Eu quero ter filho, mas não quero casar. Isso é fornicação. E isso acontece. Acontece. Infelizmente, tem crescido o número de simpatizantes assim. E as coisas estão sendo avaliadas, sendo permissivas dentro das igrejas evangélicas, porque falta liderança para pregar a palavra, não para condenar ninguém, mas para pregar a palavra. Quando nós lemos hoje, pregou a palavra sobre casamento, o casamento é assim, aqueles que amam o Senhor se arrependerão, se converterão, se entristecerão pelo pecado, mas se converterão e haverá alegria ao invés de tristeza. O casamento que agrada a Deus é aquele que conta com a sua felicidade, ou seja, com Deus presente. Jesus, como milagre da transformação da água no vinho, demonstra que o melhor vem depois. Enquanto a maioria dos matrimônios começa bem e piora a cada dia, a ponto de um jurista afirmar, abre aspas, quando casam, é meu bem para lá, meu bem para cá. Quando se separam é meus bens para cá, seus bens para lá. Do ponto de vista da graça, do olhar de Deus, o casamento começa bem e a cada dia vai melhorando, porque o casamento é uma construção. Um casamento é uma construção. O casamento começa bem e você vai colocando uma lajota hoje, um pouquinho de cimento amanhã, é uma construção. É uma construção. Então, o tempo não funciona para destruir, mas como vitalizador, se você assim estiver usando os instrumentos e se colocando debaixo do senhorio e da vontade do Senhor. Jesus nos ensina que o casamento tem que ser como o vinho. Quanto mais tempo juntos, melhor. Porque estão aprendendo juntos, crescendo juntos, sendo aperfeiçoados juntos, se perdoando juntos, honrando juntos. Então, a felicidade de Deus no matrimônio resulta em quê? Que felicidade é essa, pastor? Dedicação. Você tem se dedicado? Um casal é feliz quando não vive em constante disputa. Um dedica-se ao outro e juntos acabam erguendo a vitória juntos para toda a família. A vitória de um é a vitória de outro. Dentro dos preceitos, dentro dos padrões e aquilo que Deus tem reservado o papel de cada um, do homem e da mulher. Então, aquela profissão que você fez, dos votos, no início do casamento, para conservar, ser fiel até o fim, em todos os momentos, no dinheiro ou sem dinheiro, na alegria, na tristeza, na doença ou na saúde. Então, você precisa se dedicar. E a dedicação não é só nos tempos de bonança, porque Paulo diz que eu posso todas as coisas porque ele me fortalece. Embora Paulo estivesse falando aqui de coisas materiais, ele podia agradecer a Deus até quando ele tinha falta das coisas, porque Deus o fortalecia. A alegria que o Senhor coloca em nós é que nos dá força. Lembra do versículo 10 que nós lemos em Neemias 8? Então, isso também se aplica ao nosso casamento. A palavra de Filipenses 4:13 também se aplica. Eu posso todas as coisas no meu casamento porque ele me fortalece. Se as coisas hoje não vão bem, eu posso glorificar a Deus. Eu vou estar preservando a minha esposa, eu vou estar protegendo a minha esposa, eu vou estar sendo usado o máximo por Deus, me dedicar ao máximo, acordar bem cedo para que minha esposa seja blindada, ela é o vaso mais frágil e assim estejam em conjunto. Haja dedicação, cada um cumprindo o seu papel, dedicação cumprindo o seu papel, não querendo roubar o papel do outro. Lealdade, fidelidade. Quem tem a felicidade de Deus no casamento não abandona o barco na hora do perigo, na hora da crise. É leal. Porque já pensou? Você imaginou? Se pessoas casam com segundos interesses, eu estou aqui conjecturando, não estou dizendo nem profetizando nada, porque há, lamentavelmente, pessoas que casam com segundos interesses, porque tem uma vida social melhor, vai dar uma condição melhor, e muitas pessoas casam para sair de casa e por vários outros motivos. Mas a crise que estamos vivendo hoje, é fato, pode chegar inclusive no lar do crente, no lar do cristão fiel. Então, você deve ser leal ao cônjuge, não só porque ele está te proporcionando algum tipo de conforto, o que não é errado, é bom, é uma bênção. Mas se por um acaso esse conforto for embora, você vai continuar sendo leal? Precisamos saber viver juntos nos bons e nos maus momentos, na bonança e na necessidade. Isso também é para o casal. As expressões, lembra das vacas gordas e vacas magras? Nas vacas gordas, aí entra uma outra aplicação. As vacas gordas, o que, que nós aprendemos? É um adágio popular que foi tirado lá de Gênesis, capítulo 37, no sonho de José do Egito. Então, no tempo das vacas gordas, separa, poupa, para quando as vacas magras vierem, não te pegue de surpresa, mesmo porque Deus está fazendo você prosperar. Não gaste tudo que você tenha. Guarde pouco a pouco. A Bíblia diz que quem junta pouco a pouco prosperará. Então, se você não pode guardar R$100 por mês, guarda 10. Se não pode guardar 500, guarda 100. Guarda alguma coisa. E assim, quando as vacas magras chegarem, vão chegar. Ou vaca magra, ou como diz Efésios capítulo 6. O dia mau, o dia do imprevisto, o dia do desemprego, o dia que uma empresa vem a falir, Deus tem de misericórdia. Um dia que a crise financeira chega para você e para o país inteiro. Um dia que vem uma dificuldade e você possa estar confiado no Senhor e possa saber que em todas as circunstâncias a graça, a bênção do Senhor vai sustentar você. Ou no muito, ou no pouco, ou na riqueza, ou na pobreza. Outra coisa que a felicidade nos dá é companheirismo. O marido tem que ser amigo da mulher. Tem que ser ouvinte. Você já parou para ouvir a sua esposa hoje? Ontem? Ela que trabalha? Você já ouviu o relatório que ela te deu de casa hoje? A arrumação da casa que ela fez? Trocou o móvel de lugar? Você viu o enfeite que ela comprou? Você viu o almoço que ela fez? Algo, você está parando para ouvir a sua esposa e vice-versa? Então, a felicidade traz companheirismo, traz comunicação natural, espontânea, porque você se alegra em conversar e se comunicar. O companheirismo faz isso. Então, quem vive na alegria, tendo o Senhor Jesus dentro do seu casamento, vive na felicidade de Deus, nunca precisará de uma vara de família, separação, divórcio, pensão alimentícia. Então, são termos inexistentes no seu dicionário, no seu vocabulário, pois casaram-se até que a morte os separe, porque o que Deus uniu não separe o homem. É assim que diz a Bíblia. Ou eu sou bíblico, ou eu não sou bíblico. Enquanto não tratarmos de causa, seremos sempre atacados pelas consequências. Nenhum casal supera uma crise conjugal sem chamar para socorrê-los quem os conhece de forma profunda, íntima. Existem pessoas que têm as suas casas, mas não têm lares. Têm conforto, mas não têm paz. Vivem cercados de muita gente, mas não têm família. Sem a presença de Deus, os conflitos não são resolvidos. E não há casamento que resista sem a presença de Deus. Digo, presença de Deus real. São conflitos que têm impedido cônjuges de desfrutarem de uma relação abençoada, feliz. Então nós precisamos saber o que são conflitos conjugais. Nós podemos identificá-los em nossas vidas e como vamos solucionar Este é o assunto que nós abordaremos amanhã.